Salve, coelhada! Decadentes 177, América 3, URT 1, para repercutir a vitória do Coelhão ontem, no sábado, lá no Independência, às 9 horas da noite, uma vitória de virada em cima da URT, em cima dos patenses, dos paturebas, uma vitória que nos manteve na liderança, ao contrário do que imagina o Sport TV, que transmitiu o jogo nacionalmente, né? Apesar do que eles disseram hoje, perguntando ali no Twitter se a torcida do Atlético estava feliz com a liderança, certamente que não, porque não é líder, né? Pois é, que coisa. Estão aqui hoje comigo, sou o Alisson Fernandes.
O Alisson.
É impressionante, bicho. É
impressionante. Boa noite, líder. Opa, jogado nossa, um bom, né? Futebol mais uma vez.
Pegando o tranco, né? Muito bem. Sérgio Tavares.
Boa noite. Eu pretendo, ao longo desse programa todo, mandar 10 mil, vai tomar no cu.
Tá certo. Tá com delay aí, Alisson? Muito bem, a resposta é sim. Voltando aqui,
estamos escutando?
Como é que é?
Estamos te escutando, mas com um delay.
Ou tá delay ou tá picando o seu áudio, viu, Alisson? Hoje tá bom, não. Voltando aqui lá do blog Mulheres em Campo, Raíssa Rocha, dê seu boa noite.
Oi, gente, boa noite, boa noite. Estamos aí, líder, né, curtindo aí esse momento. E vamos falar bastante hoje também, assim, apesar de que, né, o clima no futebol não tá 100% aí, mas vamos que vamos.
Verdade, nós vamos falar isso daqui a pouquinho. Fazendo a sua estreia, seu Fabiano Marques.
Boa noite, nação. Boa noite, nação. Prazer enorme estar aqui com vocês hoje e espero que seja o primeiro de muitos.
Muito bem, é isso aí, Fabiano. Bom, como bem lembrou a Raíssa, nós estamos no momento de luto para o futebol, dado o acontecido lá no Ninho do Urubu, no CT do Flamengo, na sexta-feira. Todo mundo sabe das notícias, isso já é de conhecimento geral. Houve ali, durante todas as partidas desse final de semana, o respeito a um minuto de silêncio em homenagem àquelas vítimas, sendo que eram 6 jogadores da categoria de base do Flamengo e 4 funcionários do clube do Rio de Janeiro. Uma tragédia que poderia ter sido muito maior, né? Estavam um número reduzido de atletas dormindo ali na concentração, porque o treino da sexta-feira havia sido cancelado, então a maior parte dos atletas que estaria ali normalmente, houvesse treino na sexta-feira, já estavam nas suas casas, tendo ficado apenas aqueles que não eram naturais do Rio de Janeiro, que não tinham famílias ali no Rio de Janeiro. Então a gente manda aqui o nosso carinho, o nosso apoio para todas essas famílias. Falando aqui como Henrique, não como Decadentes, eu vou um pouquinho na contramão na hora do Força Flamengo, porque eu acho que se tem alguém que precisa responder sobre o que aconteceu, é a instituição Flamengo. A gente manda toda a força para as famílias dessas vítimas, a gente sente essa tragédia. Eu sou pai, então posso dizer que eu senti muito esse acontecido da sexta-feira. Foi uma notícia que na sexta mexeu muito comigo e ainda está mexendo. Não consigo imaginar qual que é a dor dessas famílias, não consigo mesmo. Mas a gente manda esse apoio e torce para que isso não volte a acontecer nunca mais, para que tire-se dessa tragédia as lições necessárias. Então eu gostaria muito de saber que o América resolveu rever todas as condições das suas instalações, não só para a categoria de base, mas de todo o centro de treinamento, do futuro que pretende ser o Planeta América, de todas as suas instalações, né, que leve em consideração quanto é o investimento necessário, que não faça disso pouco caso, mas do que seria um investimento para se colocar sensores de fumaça, sistemas de sprinkler em toda todos os ambientes em que os nossos atletas, sejam do profissional, da base, do feminino, enfim, do que tiver na sede administrativa no Boulevard. O Boulevard é um prédio moderno, grande, certamente tem isso tudo, mas que todo o resto do imobiliário lá que nos cabe cuidar, que o América revise tudo isso, reveja todas essas precauções. Tem uma parte que acho que não tem como colocar culpa no Flamengo, assim como eu não coloquei, como eu fiz a menção aqui de que o América não ia solucionar a falta de cultura de uma tabela de medidas para roupas, que isso é um problema nacional, é também um problema nacional, que não vai ser o clube Flamengo que vai resolver, de não estar preparado para esse tipo de situação. Se eu perguntar aqui para todo mundo aqui, quem aqui já participou de um treinamento de evacuação para o caso de incêndio? Uma coisa que a gente vê tão comumente praticado em outros países, né? Para a gente que consome muita cultura pop americana, a gente viu isso em filme 500 vezes. Está lá na escola, aí alguém começa lá um treinamento de evacuação de incêndio, ou algum malandro lá puxa o alarme de incêndio para fazer evacuação e sai todo mundo ordenadamente, porque aquilo foi treinado. né? Eu trabalho numa empresa hoje que esse tipo de treinamento ele é recorrente, ele acontece com frequência, mas eu sei que eu sou uma exceção, que isso não é culturalmente muito comum no Brasil. O Alisson trabalha em indústria, lá vocês costumam fazer isso, Alisson?
Sim, lá tem.
Né? Indústria, às vezes, é um pouco mais comum esse tipo de situação, mas empresas, escritórios, assim, não é comum a pessoa estar ligada em onde é que é a rota de fuga, onde é que é o ponto de encontro fora do prédio, o que fazer numa situação de risco, né? Mesmo os equipamentos dos prédios. Será que tinha lá? Eu imagino que não, né? Que não tinha um sistema de sprint. Pelo tanto que o fogo consumiu, é certo afirmar que não tinha um sistema de sprint. O chuveirinho, né? Que lá dentro do alojamento dos meninos. Pelo que o fogo tomou ali, eu acho que é quase certo afirmar isso. Sistema de detecção de fumaça, será que tinha? Não sei. Parece que o ambiente só tinha uma porta de saída. Sabe? Será que eram rotas desobstruídas? Enfim, isso tudo vai ser averiguado ainda. É, da parte do futebol, eu espero que o América comece a rever isso tudo e veja toda essa situação e tome esse cuidado, para além do que exige a legislação, a certificação de bombeiro do caralho a quatro. Estamos falando de vidas humanas. Né? Eu, particularmente, como disse, hoje trabalho numa empresa que faz esse tipo de treinamento, sou parte da brigada voluntária da empresa, e desde aquele acidente com a Boate Kiss e tal, é um negócio que eu passei a me atentar. Dentro de toda aquela discussão, eu me lembro de um momento, teve um relato de um bombeiro, e ele fala: não, nós todos deveríamos, ao entrar num ambiente, ter a ciência de qualquer rota de fuga. Vai num shopping, vai num hotel, vai num fogo. E desde aquele acidente com a Boate Kiss, foi um negócio que eu comecei a me atentar naturalmente. Depois da entrevista desse cara, eu falei: realmente, eu não sei. Se der merda aqui, eu me fodi. Hoje em dia não mais. Hoje em dia, se eu chego num hotel, tem lá atrás da porta do quarto, que é uma exigência legal, tem a rota de fuga ali, então eu já sei o que eu preciso fazer. Né? Se eu tô com minha família no shopping, é um negócio pro qual eu me atento agora. Onde é que estão as portas de emergência? Quais são as rotas de fuga? Tô com minha família, tô com minha filha, eu sei o que fazer. Não sei se é paranoia, eu acho que não, acho que é estar preparado só. Então, tomara que, pelo menos para essas lições, tomara não, né? Pelo menos essas lições sejam aprendidas a partir do acontecido. Vamos falar de programa agora? Sérgio, temos rapidinhas históricas, drops históricos, esse programa, esse quadro corrente que não tem nome, o quadro corrente de nome incidental do programa?
Temos. Nós vamos lembrar hoje de 25 anos que o América fez uma viagem para a China. Quem se lembra ali de 93, né, que o América entrou na justiça e aí por isso ficou sem poder julgar o Campeonato Brasileiro e tal, e aí aproveitou esse tempo ocioso para fazer uma excursão para a China. No dia 6 de fevereiro, de 93, a gente viajou para a China. Eu estou lendo a Enciclopédia da América, eu não vou ler tudo aqui, porque é uma rapidinha, né? Mas tem umas curiosidades engraçadas para quem quiser. Por exemplo, ele conta que na chegada, na recepção, eles receberam um banquete lá e tal, e tinha sopa de cobra. Jogadores, de acordo com o Carlos Paiva, eles estranharam, mas gostaram. Mas falando dos jogos, a gente jogou em estreia contra o Guangzhou, perdemos de 1-0, com um público de umas 10 mil pessoas. Depois, o segundo jogo foi 0-0 com a seleção olímpica chinesa.
Uhum. Ganhamos nos pênaltis de 5-4.
Ganhamos nos pênaltis de 5-4. Ganhando até um troféu de plástico. Maravilha, isso é bonito demais.
Tecnologia, os chineses já prevendo que o futuro seria de plástico.
Eu não vou falar todos os jogos, mas no dia 14 a gente jogou, depois no dia 16 jogou de novo, 18, dia 20. Foram vários jogos.
Uma bela excursão. Quem quiser ver a íntegra, gente. Quem quiser a íntegra, tá lá na página 150 da Enciclopédia do América. Isso. Vocês vão conseguir ler tudo lá, os resultados todos. Vocês vão ver como é que foi essa excursão do Coelhão lá na China, quando nós ficamos sem campeonato nenhum. Certo? Muito bem, outro assunto que se aproxima aqui na pauta e que se impõe é o resultado dessa campanha bonita que a gente fez nas redes sociais, essa campanha em que nós tivemos 10 mil likes na foto de Sérgio Tavares, André Guimarães e Cristiano Locochoco.
Atualmente 11.396 filhos da maravilha. Puta.
11.300. Ou não, Sérgio, essa que é a questão, né? Seriam eles filhos da puta? E sendo filhos da puta, seriam de fato 11.300 se lá vai porrete? Bom, nós fizemos chamamento no último programa, fizemos um curtinho, soltamos ali no Twitter, no Instagram, distribuímos aí torto e a direito no WhatsApp, pedindo que todo mundo se engajasse, que Nova Serrana se engajasse, que Gibraltar se engajasse. Felipe de Leucas, para quem não tá lá no grupo, no grupão do Decadentes no WhatsApp, ele mandou esse feedback pra gente, falou, ó, vocês pediram para eu mandar para o grupo de brasileiros em Gibraltar, e eu mandei para todos os seis, mandei até pessoalmente para todos os seis do grupo de brasileiros em Gibraltar. Parece que Gibraltar é menor que Venda Nova. É, enfim, ele aderiu à campanha, tivemos outros podcasts amigos que também aderiram à campanha. Ao longo da semana a gente foi vendo em ondas esses números crescendo, e Sérgio Tavares cada vez mais aflito. Vocês que não estavam no grupão do Decadentes, olha, perderam uma oportunidade única, porque assim, a cada novo like, Sérgio Tavares se emputecia. Era uma coisa linda, tentou apelar para o emocional da galera, vamos tirar, tentou fraude, tentou assim, tirar, colocar outra foto, falou, aquela não vale mais, deem like nessa agora.
Quase consegui.
Pois é, quase. Demorou 5 segundos para eu deletar a foto do dupla. É, apelou para a esposa, né? Parece que tá ameaçando abandoná-lo, não é isso, Alisson?
Enfim. O negócio tá meio complicado, trauma das crianças.
Então, assim, isso aconteceu. Sérgio Tavares, a minha pergunta agora é, ontem, é claro, por uma questão de agenda, tudo aconteceu muito rápido, ontem, só para começar a pagar o trote, a prenda, você e o André colocaram uma peruca loira platinada lá no jogo contra o RT, eu acho que você ficou o jogo inteiro com essa peruca, não foi isso?
Fiquei, tô com ela até agora, adorei, acho que eu não vou tirar ela mais não.
É, para além disso, para quem não sabe, ele foi numa formatura depois com essa peruca, realmente gostou. acho que... Vai me estranhar se a pergunta for negativa, se a resposta for negativa, mas a pergunta tem que ser feita. Você pretende ir a cabo e, de fato, platinar o seu cabelo?
Tá certo. Tá acertado, vai ser feito. O Locochoco não foi ao jogo ontem. Eu pretendia já acertar com ele pra gente ver se no sábado rola, vai ser lá no barbeiro dele, não vai ser e tal. Eu conversei com o André também vai. É, vou acertar com o Locochoco ao longo da semana, mas a princípio a gente pretende fazer isso no sábado, e aí a gente vai filmar, né, e tal. E aí vamos ao jogo no domingo contra o Cruzeiro com essa porra desse cabelo platinado.
Muito bem. Eu me bateu uma veia aqui agora de não foi agora, né? Foi durante a semana, depois que nós atingimos esse grande cadente que mexeu com toda a internet. Me bateu uma veia, como é que chama aquele rapaz? Pedro Bial, né? Vamos lembrar ali, Pedro Bial no Big Brother. E eu preparei um textinho, eu queria ler aqui pra gente, um textinho sobre essa iniciativa.
Coisa linda.
Vamos lá. Vamos lá. Descolorindo 2019. Divulgado o escândalo que todo mundo suspeitava. Talvez isso explique a razão do ouvinte Felipe de Lecas ter declarado a seguinte frase: se as pessoas soubessem o que aconteceu no Instagram, ficariam enojadas. Toda a família Tavares ficou chocada e triste por terem perdido o desafio dos 10 mil likes. Não deveriam. O que está exposto abaixo é a notícia em primeira mão que está sendo investigada por rádios e jornais de todo o Brasil e alguns estrangeiros, mais especificamente o Wall Street Journal of Americas e a Gazeta dello Sport. E deveria sair na mídia em breve, assim que as provas forem colhidas e confirmadas os fatos. Foi comprovado. O Decadentes comprou os likes do Instagram. Os Decadentes titulares foram avisados às 11 horas e 22 do dia 4 de janeiro, dia do chamado à curtição, em uma reunião envolvendo o senhor Henrique Pinheiro, host do programa e mentor intelectual da troça, o jornalista Alisson Fernandes, o senhor Jairo Viana Júnior, supervisor da zoeira, o senhor Marco Antônio, representante da terceira idade, e o senhor Cláudio Sávio, que a todo momento instigava os demais a manter a trollagem até que seu desfecho, permitindo que as vítimas de fato descolorissem seus cabelos. Os apostadores e seus cabelos permanecem em isolamento. A princípio, muito contrariados, os apostadores se recusaram a descolorir os cabelos em troca de cumprir sua palavra. Sergião, o que acontece é o seguinte, nós tivemos aqui um belo exemplo de manipulação de massa. É, curtidas orgânicas mesmo, a gente não teve 100, por volta de 92, 93. Todas as outras, tá em quantos? 11 mil e alguma coisa? Pois é, eu comprei por R$20. E comprei parceladamente para que fossem distribuídas ao longo da semana.
Esse silêncio está me deixando com medo aí.
Enfim, a verdade é essa. Eu comprei todos esses likes, mais de 10 mil likes, para que a foto atingisse 10 mil likes. Dentro do exposto, eu deixo a você e ao André a decisão de descolorir ou não seus cabelos, uma vez que houve uma manipulação dos resultados.
Caralho, bicho. Caralho, você é muito filho da puta, cara. Não tem 11 mil filhos da puta, não, só tem um. Puta que pariu.
Dizem que dinheiro não traz felicidade, mas eu posso comprovar que 20 reais fez a alegria da gente a semana inteira, cara. Caralho. Foi muito bom ver o seu desespero.
Foi muito por isso bom. Por isso que tinha nego da Bahia lá votando.
Exatamente.
Filho da puta.
É tudo enquanto é lugar que você imaginar.
Você começou com esse textinho clássico da internet aí, eu achei que era uma brincadeira, mas você é um filho da puta mesmo, beijo.
Aqui, ó, em minha defesa, eu sempre tive por intenção revelar a troça ao final. Mais filho da puta que eu corneta, que tava assim, verdade. Não fala nada não, deixa ele pintar o cabelo.
Também acho, podia revelar não, assim só.
Vou revelar que ontem eu contei pro Thales lá na Independência, não conta não, deixa pintar, então você tá cercado de cobra, viu, Sérgio?
Caralho, até o Thales, bicho.
O Thales só ficou sabendo ontem, como ele entrou no meio da semana e a coisa já tinha começado, eu falei, não, o Thales joga pelada com ele, o Thales tá chegando agora, vamos deixar ele no escuro por enquanto. Aí o Alisson só contou ontem. O resto da galera sabe desde segunda-feira.
Cara, bom, a notícia boa é que eu não vou precisar de pintar, né?
A notícia boa é que você não vai precisar de pintar.
Exatamente. Que
você tá falando que gostou.
Bem... É, mas...
Lucas Deleucas tá mandando aqui, filho da puta, também mais um, que a aposta não falava de likes fakes. Seu cu que não falava, rapaz. Tá cancelado isso aí, não tá valendo não, isso, acabou.
Isso eu sabia que ia acontecer. Tinha uma... Há uma corrente que defende que, ó, a aposta era 10 mil likes, não disseram que tinha que ser 10 mil pessoas espontaneamente fazendo like. Eu não concordo com essa tese. Eu vou deixar que vocês decidam se isso é válido ou não. Mas a questão é, eu quis aproveitar essa oportunidade para ensinar uma lição para o nosso espectador decadentes e dizer para ele que, gente, dá para comprar tudo. Você compra visualização, você compra like, você compra seguidores. O Decadentes nunca usou desse subterfúgio, mas a gente sabe que ele existe. A gente só usou agora para mostrar, né? Pra educar, né, Sérgio? Acho que você vai ver valor nisso.
20 reais?
20 contos, 20
reais.
Puta merda, bicho.
Nossa, o tanto que a gente riu, mas isso aqui, Sérgio, 20 reais, a campanha de popularização do teatro e da dança em Belo Horizonte, por sinal, prestigiem, o ingresso acho que tá de 20 reais. Não tem nenhuma como procurar pra aí, que vocês vão garantir tanta risada por 20 garantidos essa semana inteira.
É verdade. Pra ser exato, não foi 20 reais redondos, foi 22,50, um negócio assim. Só pra ser mais exato, enfático.
Você aí, decadente, que nos prestigia, que deposita dinheiro na conta pra ajudar a gente, olha como o seu dinheiro tá sendo gasto.
Não. Isso não é dinheiro do decadente, isso é dinheiro do Henrique, que tinha do próprio bolso, com muito carinho, com muita, sabe? Isso aqui, gente, não, nada paga. Então eu
Henrique
fiz questão de pagar
cuzão.
Os meus bolsos.
É isso, Henrique ou cuzão.
Olha, eu não tenho palavras, eu trago aqui uma notícia boa de que você não vai precisar pintar o cabelo, eu sou atacado dessa forma. Eu não sei mais o que dizer.
Bom, eu quero dizer que meu casamento continua, então. Eu tô bem, beleza, vambora. Segue o jogo.
Aliás, eu tinha pedido pra você uma gravação da senhora sua esposa sobre o fato. Você conseguiu alguma coisa?
Não, eu esqueci, velho. Eu filmei ela, mas depois ela não deixou eu divulgar o vídeo, não.
Ó, Jair Viana tá aqui nos comentários. Vamos abrir uma enquete para saber se os 10 mil likes estão valendo ou não. Tá vendo?
Eu só tenho 22,50 aqui, rapaz. Se abre enquete aí que eu ganho essa porra.
Bom, é isso, gente. Já acabou. Acabou o programa. Não vou falar de futebol hoje, não. Mentira. Vamos lá. Você quer desabafar mais alguma coisa, Sérgio?
Não, vambora. Isso. Segue o jogo.
Então tá bom. O Alisson Fernandes, temos o um resumo da partida?
Claro que não.
Então, cara, eu não preparei, mas além disso, eu acho que eu tô com um delay gigante aí, né?
Não,
parece
que
eu tô
melhorou.
Com delay. Então,
melhorou bem.
Vou tentar, então, falar o jogo, fazer um resuminho aqui. Não preparei nada, mas vamos lá. Começamos com um susto, né? O América iniciou a partida ali meio devagar. Acho que o América não estava lá com a sede dos outros jogos em casa. Começamos um pouco devagar e lá aos 18 minutos do primeiro tempo, Juninho Potiguar, numa jogada que mostrou bastante do quanto o nosso sistema defensivo ainda está devendo, ainda precisa se acertar, né? Ficou um buraco enorme ali com o Leandro Silva na lateral direita, e o Toscano voltou marcando ali, deu um bote errado, foi precipitado também, não é a dele marcar, acho que não dá para exigir tanto, mas também há de se registrar aqui que não foi bem, deu um bote errado, e aí o jogador da URT finalizou para mim uma bola... Para mim não foi falha do Leal, vi algumas pessoas comentando algo do tipo, mas para mim passou longe de ser uma falha. Pelo contrário, acho que o Leal foi bem demais na partida. Ele pegou uma bola que do estádio, acho que no segundo tempo, não sei qual a impressão que o Henrique teve pela TV, mas no estádio foi uma defesaça, cara.
Foi uma defesaça.
Uma cabeçada. Foi uma baita de uma defesa. Então o Leal muito bem ontem na partida. E aí aos 18 minutos saiu esse gol. O América conseguiu se reorganizar ali. Neto Berola, que até então na partida vinha muito mal, errando praticamente todas as escolhas que ele tinha feito até então, e ele havia sido bastante acionado até ali e estava errando tudo. E aí aos 24 minutos centralizou mais, tara a sorte ali mais pelo meio, e conseguiu, a bola sobrou para ele ali, finalizou, mandou no cantinho do goleiro, empatou para 1-1, e aí aos 38 minutos do primeiro tempo ainda, Neto Berola de novo, parecia que não era, no início do jogo, parecia que não era a noite do Neto Berola, e aí ao final do primeiro tempo ele já estava praticamente resolvendo a situação para a gente, aos 38 minutos, numa bola cruzada para a área, acho que pelo Mateuzinho. Isso, e aí Mateuzinho. O Neto Berola finalizou, meio estranho, meio de coxa ali, mas a bola entrou, é o que importa. Viramos para o segundo tempo, o América voltou no segundo tempo para mim um pouquinho melhor, mas não, ainda distante daquelas partidas que tivemos aqui do 5-0, a partida contra o segundo tempo contra o Vila Nova, o América estava um pouco mais devagar. Não sei se já pensando na sequência forte que vai ter aí pela frente, na viagem desgastante, os próprios jogadores que jogaram ontem já vêm de uma sequência, né? Jogaram todos os jogos até aqui, e no Campeonato Mineiro também estão enfrentando situações de viagens longas. E achei que o jogo foi um pouco mais morno ali no segundo tempo. A URT deu um pouco mais de espaço, precisou sair, e é um time bem fraco, um time que não oferece muito perigo, mas tentando, como estão no desespero, estão lá atrás na tabela, abriram um pouco mais, o América teve um pouco mais de espaço. Do meio para frente, não me lembro qual o minuto que entrou o França, e aí sim entrou muito bem. Gostei bastante do França, achei que entrou com muita movimentação, entrou no lugar do Berola, Berola parece que não ia aguentar os 90 minutos, e o França entrou com uma velocidade incrível, acreditando em cada bola, isso tem chamado a atenção no futebol do França, e se não me engano, uma jogada dele, foi dele ou foi do... Foi dele o cruzamento pro gol do Toscano?
Pro Viçosa?
Viçosa, aliás. Foi dele? Isso. Foi do França?
Eu tô na dúvida se foi dele, foi do Mateuzinho, mas acho que foi dele sim.
Sim, ele tava fazendo algumas boas jogadas ali pra direita, e eu acho que essa do gol foi dele também. E aí, com esse gol, a América sacramentou o resultado, a partir dali, a América teve mais algumas outras oportunidades, a URT entregue na partida, 3-1, sexta rodada, um 3-1 que nos garante a primeira colocação, o Cruzeiro venceu bem agora há pouco, o Tupinambás em casa, mas não conseguiu atingir o nosso saldo de gols. Estamos na frente ainda, e no próximo domingo vamos tirar isso a limpo jogando contra o Cruzeiro. Aí sim eu acho que vai ser o grande teste, mas é importante ver que a gente está regulando também contra as equipes lá de baixo.
Muito bem. Sérgio Tavares, suas impressões do jogo?
Eu estava mais preocupado com a peruca, eu confesso, mas... Eu gostei, o que o Alisson falou aí, que a nossa defesa ainda não se provou e tal, eu concordo plenamente. Foi muito fácil para eles chegarem ali e fazer aquele gol. Não é o Toscano que é aquele cara que ele errou, ele deu o bote, você tem que ir acompanhando e deixar o cara ir até a linha de fundo, você não pode dar aquele bote ali, porque se você erra igual ele errou, mas foi um contra-ataque muito rápido deles e a gente ficou parado, tanto que o Toscano teve que sair correndo para cobrir. Então, isso ainda precisa ser melhorado, mas fora isso, a URT é muito fraca, o América teve tranquilidade, você vê no segundo gol, como é que o espaço e a tranquilidade que o Mateuzinho teve para poder cruzar a bola dentro da área, tinha dois em cima dele, mas nem chegavam perto, deixaram ele posicionar, botar a bola, falar, agora eu vou cruzar ali, e cruzou e ninguém nem chegou, e aí o Berola fez gol. Então, são adversários muito fracos para a gente conseguir sentir ainda o time. O teste, sem dúvida, é contra o Cruzeiro. Quer dizer, talvez contra o São Raimundo aí, pela questão da viagem, do deslocamento, de ser uma outra competição, talvez já seja alguma coisa, vamos ver como é que o time se sente. Mas o teste mesmo vai ser contra o Cruzeiro, sem dúvida.
São 4 quilômetros até Roraima. Boa Vista. Raíssa, que Oi. Temos da partida de ontem? O que você achou?
Então, até concordo com a análise dos meninos, acho que o time entrou, né, bem mais ou menos, assim, e depois que tomou o gol, levou o susto, né, aí resolveu realmente entrar na partida de uma forma um pouco mais séria. Também com a entrada do França, que eu também avaliei de uma forma bastante positiva, acho que tem, né, colaborado ao longo dos jogos, assim, de uma forma bem bacana, acho que tá fazendo como se fosse o 12º jogador aí, agora que o Belusso não tá entrando. Então, acho que foi, né, mais ou menos isso, assim, o time precisou levar um sustinho também para dar uma engrenada e ver que precisa, né, realmente levar todos os jogos a sério, assim, a gente é líder, não sei mais o que, tá tudo certo, tá tudo muito bom, mas não pode brincar, né, agora a gente tem aí essa semana mais complicada com essa viagem e depois o clássico, então, assim, vai ser uma semana também pra gente avaliar de uma outra forma, né, até agora foi razoavelmente tranquilo e essa semana que a gente vai ver como é que o time se comporta numa situação mais adversa.
Henrique?
Tô aqui. Fabiano, você? O que você achou do jogo?
Então, o time tá tocando a bola muito bem, o ataque tá rápido. Minha preocupação é dar um pouco a defesa. Uhum. Mas eu acho que com o passar do campeonato ela vai engrenar. Tá um time muito rápido e quanto o Cruzeiro eu não tenho tanto medo, assim, porque eu vejo o Divanildo lá do banco e eu tenho boas lembranças de 2016. Eu acho que ele sabe dar nó em clássico. E coisa que os nossos últimos treinadores não souberam fazer. Isso dá um pouco de tranquilidade pra gente, mas eu acho que o time vai engrenar aí nesse meio do campeonato pra frente. Eu tô muito esperançoso nesse campeonato mineiro, achando que a América vai surpreender aí. Vamos ter aquele lapso temporal de 16 anos, mas não.
Tomara. A defesa tem sido a preocupação recorrente, ou o comentário recorrente do torcedor americano com relação ao time desse ano. Mas aí eu pergunto, a defesa propriamente dita, né, o setor todo, ele ainda preocupa. Os dois jogadores de defesa, o Jussani e o Paulão, eu pelo menos tenho visto todos eles, os dois no caso, né, todos eles, os dois, numa linha crescente. Eu tenho visto uma melhora orgânica, crescente, paulatina, mas que eles vêm melhorando jogo a jogo. Coisa que eu não tenho visto nas laterais. Então, a defesa me preocupa, mas me preocupam mais o aspecto defensivo dos laterais do que propriamente os dois back zagueiro ali. Tô sozinho nessa, Alisson?
Não, eu acho que ontem eu consegui ver a primeira partida em que o Jussani não me deu desespero. Se isso é evolução, acho que... Você, mas o Paulão, acho que ele tem um teto ali de evolução baixo, então me preocupa porque eu nem acho que ele vai evoluir muito, eu acho que ele é mais ou menos aquilo. O que eu gostaria que o Paulão fizesse é jogar de acordo com a baixa qualidade que ele tem, jogar sério, jogar como zagueiro rebatedor. Se ele fizer isso, eu tô satisfeito, porque fazendo isso ele é um zagueiro... Ele é um zagueiro ok. Quando ele tenta sair tocando demais, tenta algum driblezinho, alguma coisa, eu tenho muito medo dele dar uma dessa num clássico contra Cruzeiro, contra Atlético, e aí é gol garantido. O Jussani, ontem eu consegui enxergar uma evolução, ainda não física, mas o próprio entrosamento vai fazendo o cara se adequar melhor. Agora, das laterais, eu concordo com você. Das laterais, o João Paulo começou muito, muito mal, e não conseguiu mostrar ainda nada que justifica. Ainda não é motivo de desespero, porque a gente pegou partidas ruins, mas eu não sei. É um ponto de preocupação para essas próximas partidas difíceis aí. O Leandro Silva está ficando bem claro que no apoio ele rende mais e na parte defensiva ainda está pecando. Para mim está um pouquinho pesadinho também, viu, Henrique? Olhando lá no estádio, está um pouquinho fora de forma. Então, quando entrar em ritmo de competição mesmo, quando estiver mais fininho, o Leandro Silva, o João Paulo Leandro. Também, mas uhum. O Leandro também tá meio rechonchudinho. Quando entrar na parte física, talvez evolua um pouco, mas tá deixando muito a desejar na parte defensiva. Os volantes do América, eles correm bastante, mas não estão conseguindo cobrir ali, tá faltando até um entrosamento ali de perceber que hora que vai, que hora que fica e dar um combate maior. O Leandro Silva ainda fica, no jogo de ontem, acho que ficou mais prejudicado ainda essa marcação na lateral direita, porque o Berola, ele dá muito menos combate do que o Felipe Azevedo. O Berola, ele tem bem essa característica do atacante mais antigo, atacante mais anos 90 ali, aquele que se preocupava só com o ataque e pronto. Ele não é combativo para recuperar a bola quando perde. O Felipe Azevedo já entrega isso mais, então facilita um pouquinho a vida do Leandro Silva. Ontem virou uma avenida ali pela direita.
Muito bem. Fabiano, você que falou da defesa, o que, que você acha?
Pois eu acho até que nessa linha de evolução, o Leal vai nos surpreender. Não surpreender, acho que não, porque ele sempre foi um bom goleiro. Ele teve
o que eu acho.
Ele teve infelicidades aí no decorrer da carreira dele no América, que acabou tirando ele de campo. Eu acho que ele está muito sem ritmo de jogo e muito sem confiança, mas isso ele vai pegar com o passar do tempo e ele vai dar muita alegria pra gente esse ano.
Ontem ele foi muito bem, muito bem.
E o Berola, eu não sei se eu tô viajando muito na maionese, mas eu acho que o Berola no passado, no lugar do Ailon, podia ter dado muito mais alegria pro América. Era a rapidez que o ataque do América não teve em momentos ali. Eu acho que o Berola resolveu um jogo com o Paraná da vida.
Olha aí. Entendeu? Mas águas passadas. Não vamos. Não vamos sonhar com o que passou. Raíssa, comentário sobre o sistema defensivo do Coelhão?
Então, eu também, né, tava olhando da mesma forma que vocês, assim, é um pouco, sabe, a gente não consegue confiar, assim, falar assim, ah, não, tá tudo bem e tal. A gente sempre fica, né, com aquele medinho e tudo. Então, tem a questão do João Paulo também, que não é um jogador que me agrada muito, assim, não tô curtindo muito, assim, a forma que, né, que ele vem fazendo jogos, acho que tá complicado. A defesa também, né, a gente vê que ainda tá custando a se achar ali, então, vamos ver, cara, vamos ver. Eu ia até perguntar pra vocês, que a América contratou aquele jogador Pedro, né, que apareceu aí e tal, e não se tem notícia, não sei se tá no banco e se não entra por algum motivo, de repente fazer um teste e tal, avaliar alguma coisa, não sei, né,
podia ser. Qual uma... Pedro, hein?
Um jogador que a América contratou aí agora, há pouco tempo.
Alguém lembra do Pedro? Eu não tô lembrando, não.
Pois é, essa
é da base, né, não? É o Pedrão do Palmeiras, não é? Sim, zagueiro. É.
Zagueiro.
Tá. Cara, a gente contratou o cara, tipo, ninguém nem sabe, né, onde que o cidadão tá. Mas de repente, sei lá, um teste,
alguma coisa. Uma cerveja.
Assim. Uhum. Porque, tipo assim, né, como tá o que a gente tá avaliando, que é um setor que tá um pouco mais complicado, de repente, né, não custa testar e tal, ver qual é, mas não tá sendo avaliado, sei lá.
Ele é zagueiro,
Ele é zagueiro, mas acho que para teste, até mais o lateral esquerdo reserva, viu, Raíssa?
Era o que eu ia falar.
Que é o Sávio. Então, Sabino, Sávio, não? Acho que... Sávio. Sabino é o zagueiro da base.
Tá certo.
O Sávio, acho que em algum momento ele vai ter que ganhar uma chance aí para ver se ele consegue render mais do que o João Paulo.
Concordo. É o Sávio mesmo. Eu acho que a lateral, sim, poderia ter experimentado. A zaga mesmo, por enquanto, eu não tô achando que precisa fazer isso ainda, não. Fazer essa tentativa toda ainda, não. Nas duas laterais, até a direita também, acho que o reserva é só o menino da base, não é isso? Tal de Ronaldo. Tava no banco?
Esse Ronaldo, ontem ele tava no banco, ele jogou a Taça São Paulo. Pelo que eu vi na Taça São Paulo, não achei que tá preparado ainda, não. E tem o tal de Nayan, que também é outro da base, que parece que eles estão revezando ali na reserva. É até um ponto de atenção, porque se a gente não conseguir, se o Leandro Silva não conseguir se firmar a ponto de passar confiança para a Série B, talvez o América vai ter que pensar na contratação de um outro lateral para pelo menos disputar a posição ali.
Você tem razão, tem o Inayan também. Eu tô aqui na página dos jogadores profissionais do América, né? Estão todos eles aqui com aquela foto bonita, com a camisa nova da Esparta e tal, né? A gente chama muito a atenção para o Matheusinho ser um chassi de grilo. Eu convido todos a dar uma olhada na foto do Ademir aqui também, viu? Porque os bracinhos não estão ocupando nada da camisa, não, viu? O bracinho é mais fino que a lista da camisa. O Ademir também precisa de um trabalhinho aí de 1,72m, é mais alto que o Mateuzinho, mas precisa de um trabalhinho de reforço físico aí, viu, Ademir? Entrou ontem também, não teve muito tempo fazer nada, né? Entrou com 41, mas fica o convite aí, Ademir, vamos puxar a ferro, meu filho. Ai, ai. Vamos lá, puxar uns comentários aqui antes da gente partir para o segundo destaque. Deixa eu ver aqui. Marcos Grassi, torcida do América é uma das maiores de Gibraltar. Lucas Caetano de Leucas na aposta, já aí falando da aposta, o Lucas de Leucas aqui insiste que foi atendido, que a aposta tem que ser mantida, o Jair Viana também botando pilha, Lucas Novaes, estava vendo ali no Twitter, vi o Twitter oficial do América, tinha dado RT numa coisa do Sport TV, eles apagaram o tweet, alguém sabe o que é? A gente comentou aqui, eu comentei no comecinho do programa, o Lucas, o Sport TV postou um tweet hoje com uma foto do Leonardo, como é? Leonardo o quê? Aquele zagueiro?
Silva.
O Silva, isso. Aquele, o zagueiro mau caráter do Atlético. Botando aqui, será que a torcida do Galo, postou isso hoje, hein, gente, dia 10, não é nem que postou ontem, entre o jogo do Atlético e o jogo do América, não, faria sentido, mas postou hoje, tendo transmitido, Sport TV, transmitido o jogo ontem nacionalmente, o tweet dizia, será que a torcida do Galo está feliz com a liderança? E aí eu espanto, né, falo, olha, provavelmente não, porque eles não são líderes, enfim, todo mundo respondeu, o Thiago Reis também chegou a cutucar lá, muita gente respondeu lá, deixa eu ver o que mais, Bernardo Moreira, não achei o RT ruim. O 10, o 7 e o 5 são bons jogadores comparados aos outros times do interior. O que vocês acham do discurso do Givanildo falando que Mineiro é laboratório, porém não roda o elenco, nem substitui cedo nos jogos? Vamos deixar isso para o debate final, hein, que é exatamente o ponto que nós vamos abordar hoje. Jair Viana, temos que testar o Sávio no lugar do péssimo dos péssimos João Paulo. Se não der certo, é preciso contratar. Acabamos de falar isso. Márcio Oliveira, curtindo o programa, grande abraço do Marcinho. Olha aí, Marcinho nos abraçando, tal qual Nova Serrana.
Felipe de Leucas. Gente fina. Abração, Marcinho.
Abraço, Marcinho. Felipe de Leucas, Gibraltar vos abraça. Agora estamos internacionais. Sem platinado, é gol. O Giva manja do Ferrolho também. Acho que o clássico veremos um time bem fechado e agudo para matar o jogo. Alicia Gomes, emoji hugging, coraçãozinho verde e um coelhinho. Felipe de Leucas, Mineiro é um bom laboratório para testar, vou deixar para depois. Lucas de Leucas, parece que o Giva está querendo emplacar o Christian como um armador entrando no lugar do Mateuzinho. Eu tive a sensação de que ele estava querendo segurar um pouquinho. O que vocês acharam da entrada do Christian no lugar do Mateuzinho? Uma tentativa de emplacá-lo como armador ou fechar um pouquinho ali no finalzinho do jogo, no momento em que a URT estava querendo, sentindo um cheiro de querer alguma coisa, de buscar qualquer coisa no segundo gol ali? O Alisson.
Eu acho que o Missas, ele tá pensando no Christian ali para fazer aquele meio, e talvez ele esteja pensando quando o time precisar, porque o Christian tem aquela qualidade de passe ali, mas também quando o América perder a bola, ele sabe marcar, sabe, é mais combativo para recuperar essa bola do que Mateuzinho, por exemplo. Então ele tá fazendo as duas coisas ao mesmo tempo.
Muito bem, o interessante da sua fala é que a internet falhou duas vezes, só em duas palavrinhas. O interessante é que foram nas duas palavras-chave da sua fala. Sérgio Tavares.
Eu não assisti o jogo inteiro, porque eu tinha uma formatura, então eu saí quando o França estava entrando. Eu não vi a substituição, mas olhando pelo...
Eu achei que você ia falar porque tinha um novo visual.
Também. Mas eu podia ver o jogo com esse visual. Exato. Eu olhando aqui, eu vi, o Christian entrou aos 39. E acho mais provável entrar aos 39 para segurar do que essa função. Mas também acho que tem a ver um pouco disso, sim. Como o time é muito ofensivo, o ataque é muito para frente, o volante sempre sobe um pouco mais mesmo, né? Então, ele colocando mais um volante ali, ele dava uma segurada, mas também continuava mantendo o time em cima, eu acho.
Uhum. Fabiano, algo sobre isso?
Mateuzinho
e Christian.
Eu tô sentindo o cheiro de Christian nesse clássico aí, viu? Tô achando que o Givanildo vai entrar com ele também. Ele vai fazer um meio de campo.
Será?
Fechado. Tô sentindo.
Tem histórico de gol no Cruzeiro, né? Pode ser.
Pois é. O último ano passado, né, no Brasileiro, fez um golaço.
Fez. Pois é. Muito bem. Deixa eu ver o que mais aqui. Felipe Lucas. O Giva falou que o Mineiro é o laboratório. Até onde estamos saindo bem nesses testes? Ou um teste para quando pegarmos equipes mais fortes? 3 volantes para fechar melhor. Acho que ele está comentando essa substituição aqui, que o irmão dele comenta. Acho que ele é um assunto de família aqui, sabe? Eles acham que estava na macarronada de domingo. Aí um já completa a frase do outro. Pois é.
Que tem a ver com o que o Fabiano falou agora, né?
Também, exatamente. É um teste para quando pegarmos equipes mais fortes. 3 volantes para fechar melhor e um trio de ataque móvel. Paulão nos dará muitas alegrias. Fará o gol do título mineiro. Olha aí, anotem aí, Felipe de Leucas, Diná, profetizando o gol do Paulão para o título mineiro.
Henrique, deixa eu só fazer uma pergunta. Nessa ideia de 3 volantes, colocar o Christian, aí seria Christian, Juninho e Zé Ricardo. Quem daria lugar no ataque, então? Quem sairia para a entrada do Christian?
Boa
pergunta.
Matheus. Para mim, quem cede o lugar é o Mateuzinho. Fabiano, quem cede o lugar?
Eu acho que seria o Mateuzinho também.
Raíssa, quem cede o lugar?
Cara, eu não acho que seja o Mateuzinho, não.
Quem você acha que é? Viçosa?
Um atacante, porque eu acho que, apesar de não estar, né, com aquele gasto todo, o Mateuzinho consegue criar e tudo e fazer esse meio de campo funcionar, cara.
Também. Mateuzinho também consegue ir para os lados. Poderia ser Berolo, poderia ser Toscano, né? Sérgio, quem?
Cara, não sei, sinceramente. Eu acho que o que tá funcionando é exatamente esses três ali, sem uma posição muito fixa. Você vê o Mateuzinho, olha de um lado do outro, eles vão se revezando e tal. Então eu acho importante ter o Mateuzinho.
Três, você já eliminou o Viçosa aí da equação?
Não. O Viçosa é centralizado, né? Esses três atacantes que ficam atrás do Viçosa. Não sei.
Mas você acha que tem que ser um dos três ali, não o Viçosa? Pra sair, pra dar lugar pro Queixo?
Não, poderia sair Viçosa, mas aí você perde a referência ali no meio, que segura um zagueiro, alguma coisa assim, né? Não sei.
Uhum. Verdade. Né? Mas eventualmente o Toscano consegue puxar mais ou menos essa, não?
Pode ser. Talvez
o Alisson.
Eu tava pensando em responder Mateuzinho, porque o Mateuzinho, eu ainda tenho essa birra dele não ser tão participativo nos lances de gol. E pra ter só três caras ali pra frente, eu preferia caras que têm mais esse poder de fogo. Mas agora você deu uma opção boa aí, Henrique. De repente, para fazer um jogo mais fechadinho, para ir para um clássico, buscando segurar com três volantes e surpreender, de repente avançar o Toscano ali para a posição do Viçosa, seria uma boa. Porque o Toscano ele não tem essa velocidade para carregar em contra-ataque. Ele não é esse jogador mais técnico, que sabe trabalhar melhor a bola e que tem poder de fogo para finalizar. Então, a gente ficaria com três caras ali na frente que tem mobilidade, que tem poder de fogo, e eu acho que poderia dar certo. Mas se tivesse que sair um, talvez essa fosse uma boa possibilidade.
Eu não sei, tá? Eu joguei a possibilidade, mas eu acho que eu tendo aí com o Mateuzinho também. Ainda que o Viçosa, a gente já tenha feito várias críticas a ele aqui, eu acho que ele continua fazendo jus às críticas que nós fizemos. Esse cara que tem... o fundamento, finalização, lá em cima, num jogo desse, num clássico desse, pra enfiar aquela bolinha que sobrou, eu acho que eu queria esse cara lá. E acho que dá pra gente continuar com o Toscano e com o Berola mais abertos, e o Christian fazendo as três ali com o Zé Ricardo e com o Juninho. Não sei. Acho que eu tendo mais pra isso do que pra Viçosa sair. Diga.
Viçosa que é o artilheiro, né? Três gols.
Viçosa que é o Viçosa com três gols, verdade. Artilheiro. Depois vem Neto Berola com dois.
E Neto Berola Silva tá com três.
Também não? Neto Berola não tinha feito mais um, não?
Dois.
Tem outros jogos? Não? Não. Foi os primeiros dois jogos, dois gols dele? Então, e o Berola Silva, tá com... Berola e Juninho com dois.
O Berola tá com uma curiosidade, né? Porque na última partida do ano passado, ele fez três gols. O Berola acho que teve cinco gols pelo CSA, em uma partida só três. O Berola, ou ele não faz gol nenhum, ou ele faz mais de um, né? Ele não tá gostando de fazer um só, não.
Ele não foi opção técnica ontem, né? Me parece que o Felipe passou mal, não é isso?
Acho que teve uma gripe.
Teve a Úrsula da Itatiaia, a Úrsula da Itatiaia tuitou de que ele teria tido uma virose e por essa razão foi substituído. Não foi exatamente uma opção técnica. Eu sei que naquele ponto ali tá dando certo. É um fazendo sombra pro outro e os dois quando entram com vontade e não estão atuando mal. Nenhum dos dois atuou mal até agora, né? Estão entrando bem, com vontade e fazendo jus. É uma briguinha gostosa de ver ali naquele canto. Deixa eu ver o que mais. Jarviana, Ademir, Chassi de Grilo, menos carne que o pastel de queijo. Lucas Caetano de Leucas. Importante ponto. Puta que pariu, né, Jair? Ô, Jair, vai dormir, Jair. Você não falou que ia trabalhar, pastéis...
Jair? Os pastéis de carne também, Jair, estão vindo igual a Demi. Carne não, quase nenhuma, viu, bicho?
O pastel de queijo já é de vento. Se o cara tem menos carne que o pastel de vento, de queijo, vento, então ferrou. Lucas Caetano de Leucas. Importante pontuar aqui que ontem no jogo o Thales foi com a camisa da Esparta. E coube, denúncia aqui de Lucas Caetano de Leucas, e digo mais, foi anunciado no grupão, para quem tá lá no grupão do Decadentes, não foi anunciado ainda nas outras redes sociais, mas sim, é verdade o boato de que os Decadentes estavam negociando com o Thales, e que Thales agora faz parte do time fixo do Decadentes. A gente, esse headhunting nosso, né, a nossa planilha de análise, chegou a essa conclusão de que o Thales era material para o Decadentes, depois exatamente da polêmica das camisas, em que por duas vezes seguidas ele se mostrou incapaz de ler uma tabela de medidas e escolher o uniforme adequado do seu tamanho, né? Foi na compra do Decadentes e na compra da Spar. Isso porque ele mesmo já afirmou aqui, é engenheiro, está acostumado com números, mas foi incapaz de comprar uma camisa. Para além disso, só para confirmar essa nossa suspeita de que ele era mesmo material para o Decadentes, feito o convite essa semana, ele aceita, e para participar desse, que seria o primeiro programa dele oficial como membro integrante do time titular do Decadentes, ele meteu um atestado, não está aí, não participou. Então, assim, está confirmado, Thales é, de fato, um Decadente. Que mais?
Deixa
José Alves Aguiar,
um abraço aqui.
Mande abraços.
Deixa eu mandar um abraço, que eu encontrei lá ontem no Independência com o Gustavo, e ele chegou perto da gente, agradeceu e tal, falou que já me conhecia, falou bastante do programa, falou muito bem, falou que não escuta ao vivo, mas todo o programa ele escuta lá gravado, gosta demais, deu os parabéns para todo mundo, agradeceu e pediu para que a gente a nossa luta aqui.
Valeu, Gustavo, gente fina demais.
Muito bem, brigadão, Gustavo, grande abraço. Zé Alves Aguiar está aqui também, chegou a tempo, mandando abraço. Alicia Gomes, maldade com o Thales. A camisa da Esparta veste bem. Camisa show, não dá para sentir o suor. Tudo de bom. Viu, Thales? Camisa show e veste bem, Thales. Zé Alves Aguiar, parabéns ao time e que venha o São Raimundo. Léo Baltazar, não queria três volantes do clássico, não. A princípio, nosso ataque é o que está dando certo. Mateuzinho é tipo o jogador que chama a marcação para abrir espaço para alguém na frente. Acho que vocês estão... Aí é o Marcos Neto. Acho que vocês estão viajando de Vanildo entrar com três volantes. Só no fim do jogo que está ganhando. E ele não inventa nada. Coisa que ele não é. Ser Pardal. Então tá.
Givanildo, segundo Marcos Neto. O Givanildo já deu umas inventadas em clássico. Inclusive as inventadas. Certo, então... eu não duvido dele fazer uma dessas. Não acho que vá fazer. Concordo com o Léo Baltazar que não seria a melhor escolha nesse momento. É melhor a gente ir do jeito que está, tentar reforçar a questão da defesa, segurar os laterais, já que lá na frente eles não têm funcionado muito. Pelo menos que eles consigam segurar a defesa, o ataque do Cruzeiro. Mas que o Givanildo já fez algumas invenções, invenções inclusive que deram certo. Todo mundo lembra aqui do lateral dobrado, ele que começou com essa história lá no América. Se não me engano, ali... Você lembra, Sérgio? Quem que ele dobrou o lateral aquela vez e surpreendeu? 2016.
Danilo, né? Não era o Danilo?
Danilo e... Não era Brian, não? Danilo e qual que era o outro?
Agora eu não lembro.
Não sei se era Danilo e Brian, mas ele fez essa dobra e deu muito certo. A América surpreendeu, o Danilo fez gols e o América conseguiu sair campeão. Então, o que ele já inventou. E invenção, a gente também tem que tirar esse mito de que invenção é sempre ruim. Não! Invenção às vezes surpreende, às vezes é positiva, às vezes é isso que faz a gente vencer partidas difíceis.
Pode disruptivo, é isso aí. Algum destaque do jogo ainda que vocês querem puxar ou vamos para a Bale Colatina?
Bora para a Bale Colatina.
Ah, é? O Alisson não tem uma lista com 59 destaques, não?
O Alisson esse não preparou bom, nada para hoje, né?
Não, Alisson. Ah, que bom.
Hoje está fraco.
Raíssa quer puxar algum destaque do jogo?
Bom, Bala, vai acontecer um milagre da gente ter que premiar o Belola, né?
Não dá spoiler ainda. Exatamente, nunca critiquei.
Nunca critiquei. Então, assim, não temos alternativa hoje. Senão, eleger mais lá em campo o Beroguinha. Fez lá os seus gols. E agora sabe-se Deus a quanto que ele vai fazer outros, mas tudo bem.
Que isso, tenha fé, moça. Fabiana, tem algum destaque do jogo?
Vão de Berola, confiante que ele vai fazer um gol no clássico.
Vocês já estão votando em Colatina mesmo, gente? Bala em Colatina? Não, era só para saber se tinha mais algum comentário, pô. Então tá, então já iniciamos a votação pra Bala aqui. Já temos aí dois votos pro Berola. Vou olhar o voto popular, mas eu tenho absoluta certeza que o Berola ganhou isso também. O Sérgio Tavares, quem foi seu Bala do jogo e por que foi o Berola?
Eu me recuso a votar no Neto Berola, vou votar em mim. Eu fui o Bala do jogo, que eu fiquei muito bonito de peru.
O nome disso é recalque. O Alisson Fernandes, quem foi seu Bala do jogo?
Oh, cara, eu achei que o Leal foi bem pra caramba. Bem. Eu gostei da forma como entrou o França. Tô muito curioso pra ver o França jogar um jogo inteiro. Acho que já tá merecendo. Mas pelo poder de decisão, eu vou votar no Berola, deixando aqui registrado que ele começou muito mal a partida. Mas como foi tão decisivo, e no momento em que o América estava atrás, foi lá e resolveu duas vezes, meu voto vai para ele.
Muito bem. Foi o jogador da partida, não tem nem o que falar, não. Dois belíssimos gols, uma virada sensacional batendo no cantinho, e o outro gol de peito. Que dia que você vê um gol de peito? Não é todo dia. Suspenso no ar ainda. Isso sim é beija-flor, Dadá. Isso é que é beija-flor. O resto é resto.
Eu vou lembrar aqui agora um lance que foi, acho que melhor do que um gol de peito, foi a ajeitada no peito do Borges em 2016, para aquele gol do Danilo Matagalo.
Ah, sim. Bem lembrado. Uma boa assistência. Só para registrar aqui o voto popular. Cadê que eu não tô conseguindo abrir o Twitter?
Eu tô com ele aqui. Quer que eu leia?
Achei aqui. 81% Neto Berola. 11% Fernando Leal. Validíssimo esse voto, Fernando Leal também. Foi muito importante ontem. Foi uma defesaça, sim, viu, Alisson? Fez duas grandes defesas ontem, eu acho, assim, por baixo. Zé Ricardo, 6%. E o Juninho, com 3%. Foram os quatro escolhidos e os quatro votados aqui na nossa enquete. Colatina. Eu vou ler o voto popular primeiro. Vamos lá. João Paulo, 45%, foi quem levou. Em segundo veio Mateuzinho com 24%. Leandro Silva tem 17%. Marcelo Toscano teve 14% dos votos. O Alisson Fernandes, quem foi seu Colatina? Eu acho que não teve ninguém que foi mal ontem. Eu acho que não teve gente que não foi tão bem só. Mentira. Eu sei que
é lateral. O cara que eu vou votar para mal, que é o Leandro Silva. Leandro Silva tá com uma dificuldade enorme de dominar a bola. Foram umas 3-4 tentativas de dominada e dominadas nem tão difíceis assim, e a bola sempre escapa bastante do pé dele. E umas 3-4 ali que ele foi dominar, a bola escapou, ficou um pouco longe do corpo e o zagueiro da URT chegou. E além disso, a avenida que ele deixou ontem, graças a Deus, contra a do RT, ele não pode deixar contra um ataque poderoso, senão a gente vai ter problemas. Então, meu voto vai no Leandro Silva por ontem.
Muito bem. Raíssa, pior em campo ontem pela América?
Então, eu vou fazer aqui, não necessariamente um pior em campo, mas acho que vai ser um puxão de orelha aí, que eu acho que meu voto vai pro Toscano. Mas não no sentido dele ter sido pior ontem, mas eu acho que assim, na contratação dele a gente criou, né, uma expectativa em cima dele que a gente ainda não está conseguindo ver de uma forma, né, assim, positiva e transformada em gols, né, que é o que a gente espera principalmente dele. Então, assim, fica aqui só o meu puxão de orelha realmente que está faltando, sabe? Eu acho que está faltando ainda aparecer um pouco mais, colaborar um pouco mais, e é isso.
Fabiano.
Eu vou no Leandro Silva. A bola tá queimando no pé dele. Não tá legal, não. Ele tem que evoluir um pouquinho mais.
Muito bem. Sérgio?
Os laterais não é de hoje que a gente tá votando neles de Colatina, né? São, na minha opinião, os piores. Mas o pior do jogo de ontem, e não só do jogo de ontem, da semana inteira, quiçá desde que ele nasceu, é o cuzão Henrique Pinheiro, corrupto, que ficou rindo da angústia que eu senti durante a semana inteira. Meu voto vai para Henrique Pinheiro, o corrupto.
Belo voto.
A polícia da internet. A polícia da internet pode vir me prender aqui em casa, sou réu, confesso. Mas foi muito gostoso, cara. Foi muito divertido. Eu não me arrependo de nada.
O crime compensou, hein?
Nossa senhora, você não tem ideia. Eu nunca gastei R$20 tão bem na minha vida. Mas pra falar do jogo, pra falar do que vai, eu vou de Leandro Silva também, Avenida Leandro Silva. Tava mal ontem. Eu entendo que a Larissa falou. Ontem foi o único jogo que eu senti que o Toscano não foi bem. Eu não achei que ele foi mal. Não chego a esse extremo de achar que ele tenha sido mal. Mas eu acho que ele não foi bem ontem. E entendo que já tá aí chegando a 5 jogos e tal. Mas eu acho que ainda tá no momento de encaixe do time. Eu acho que ele ainda vai dar muita alegria pra gente. Minha esperança com ele ainda não morreu, não. Mas acho válido, sim, o puxão de orelha. Leandro Silva acabou levando essa aí. E é isso. Ele que deu uma virada aí, porque, né, que ele volte a ser aquele Leandro Silva que o Jairo vive falando, né, que assistia, que ele tinha, da lembrança que ele tinha do Leandro Silva no América, que eu não lembro não, mas se o Jairo lembra, deve ser verdade. Tomara que ele volte a ser esse cara, porque por enquanto não é não. Últimos comentários aqui antes da gente entrar no debate. Bernardo Moreira, a invenção do Silva foi Danilo e Brian mesmo. Léo Baltazar, PS, só um registro. antes do primeiro gol, tinha um daqueles bem cornetas mesmo, xingando Berola demais do meu lado. Depois do gol, o cara ficou muito puto, porque não ia poder xingar mais o Berola. Muito bem, precisamos identificar esse cidadão.
Eu não estava do lado do Léo na hora do jogo, mas menos de 10 segundos antes dele fazer o gol, eu falei, vai tomar no cu, Berola. Então, eu faço minha culpa aqui também.
Muito bem. A Alicia Gomes, imagine se o Givanildo vira Deca igual o América Futebol Clube. Ele já tem 9 títulos estaduais. Tomara. Olha aí, ó. Pode ser, hein? Giva Deca. Eu acho que é um belo projeto. Felipe de Leucas, protesto por não ter podido votar no Júnior Viçosa para a Colatina. A gente tá fazendo essa seleção, o Felipe, e o Viçosa, ele quase entrou nos 4 ali para votação, viu? O martelo final é meu, a decisão final foi minha, tem sido minha, e eu te confesso que ele só não entrou por conta do gol. Eu acho que ele, em razão do gol, embora tenha sido um gol dado para ele, né, ele nem teve muito jeito de matar aquela bola, né? Ele deu sorte na hora que matou, que já tirou o zagueiro, sobrou a bola na frente só para ele cutucar. Mas beleza, ele estava no lugar certo para dar esse toque desajeitado e a bola sobrar para ele fazer o gol. Então, por esse mérito, eu não botei ele como Colatina, de ter feito o terceiro gol. E achava também que Toscano e Mateuzinho, que foram os dois que estavam ali, né, que seria um dos dois seria retirado para colocar o Viçosa, os dois mereciam aí esse acorda, esse sinal amarelo aí, que é de grande peso, que é ser colocado na lista de Colatina do Decadência pro jogo. Todo mundo sabe disso. Lucas de Leucas. Sérgio Tavares fez um gol muito parecido com o do Neto Berola hoje na pelada, mas o do Sérgio foi de barriga. É verdade isso, Sérgio?
É verdade. Aí, golaço de artilheiro oportunista que sou.
Quase Renato Gaúcho, então, não?
Exato, foi igualzinho do Renato Gaúcho.
O seu foi no ar também? Parado no ar, igual o beija-flor?
Não, eu não precisei de pular, né?
Não, né? Até porque para levantar toda essa massa.
Só,
né?
Estufei a barriga, que ela já está um pouquinho estufada, e bateu e entrou.
Muito bem, é isso aí. Mas aí, nosso Sansão, eu tenho uma denúncia. O nosso Sansão.
Mas aí. Não, eu tenho uma denúncia porque é o seguinte: de repente o gol pode ter sido de peito também, mas eu não sei se no corpo de Sérgio Tavares existe uma separação entre barriga,
onde
peito,
você já está assistindo ali mais ou menos.
Não sei. Então acho aqui, que foi de peito também.
Eu não sei como é que você está na sua vida sexual, mas dá pra distinguir facilmente, porque tem duas tetas, cara.
Que isso? Ô Sérgio, você tentou melhorar, mas eu acho que você piorou essa situação. Muito bem. É isso, gente. Chegamos ao final desse programa falando sobre duas tetas. A nossa mensagem edificante de hoje. Não chegamos, não. Temos o debate. Desculpa, gente. Tem a polêmica aí. Vai, vamos polemicar. Debate da semana. Qual que é o debate da semana, Alisson Fernandes?
A pergunta da semana é: o campeonato estadual, no caso o nosso campeonato mineiro, ele serve de parâmetro para o segundo semestre? Estamos chamando de segundo semestre a Série B ou a Série A, ocasionalmente o América está lá, a Copa do Brasil, esses campeonatos mais importantes.
Peraí, Raíssa, você precisa ir, não é isso?
Isso.
Nós vamos te agradecer, então, sua presença, sua vinda. Sim, a gente estende demais o programa. Não, obrigado por ter vindo mais uma vez. A gente conta com você nos próximos programas aí, inclusive naquele especial que nós estamos planejando. Beleza?
Tranquilo, obrigado. Agradeço mais sempre aqui o espaço. É sempre, né, muito bacana estar aqui com vocês. Né, pedir a galera aí para poder seguir lá no @blogmac, né, continuar acompanhando nosso trabalho também. E mandar um abraço pro pessoal lá da Taça Ordinários também. Meus amigos ordinários continuam lá. Então é isso, gente. Boa noite para vocês. Bom debate. Eu vou continuar ouvindo, mas eu realmente preciso ir, tá?
Blog Mac, gente, não é o Ministério da Educação e Cultura. Blog Mac é o Mulheres em Campo. Procurem aí na internet, que a Larissa é a nossa colunista que defende as cores do Coelhão lá no Mulheres em Campo. Obrigadão, Larissa. Beijão.
Obrigada.
Alisson, onde estávamos? Você já lançou a polêmica, é isso?
Sim, já lancei. Tá no ar.
Muito bem. Quem quer começar? Sérgio Tavares?
Vamos lá. Deixa eu ver. Eu nem sei. Eu acho o seguinte, que o Campeonato Mineiro... É meio que uma pré-temporada, ele serve como uma pré-temporada, porque os times não fazem pré-temporada. Então ele serve nesse sentido, mas é muito fraco, o nível é fraco, é como se fosse um monte de amistosos. Então eu tendo a, pela tradição, pela história e tal, não querer que eles acabem. Mas eu acho que eles tinham que ser reformulados para dar mais oportunidade, para fazer com que fique mais competitivo e tal. Eu acho que os modelos atuais não são muito bem quistos mesmo, não.
Henrique?
Uai.
Meu telefone ficou... O
que é?
Henrique.
Vai daí,
Henrique vai ter que resolver a situação dele lá. Então vou passar para o Fabiano. Fabiano, qual que é a sua opinião? O Campeonato Mineiro, ele tem peso suficiente? Ele serve de preparação, serve de parâmetro para o que o América vai enfrentar no segundo semestre?
Eu acho que para a Série B tá até um bom parâmetro, sim. Dá para a gente começar a pensar no time da Série B com base no Mineiro. E principalmente nos dois clássicos que nós vamos jogar, com Cruzeiro e Atlético. Indo bem nesses dois clássicos, a gente pode ter certeza que o brasileiro vai ser bom tamanho para o América. E o negócio também é que virão reforços também, depois de abril, maio, creio que a cota de TV deve entrar aí, e o América deve trazer mais alguém. Mas já serve de base, sim, para a gente começar a pensar nesse Campeonato Brasileiro. Apesar de todo mundo falar que é um laboratório, eu tô com a impressão que o Giva quer ganhar esse Campeonato Mineiro. Acho que ele não tá mesclando muito jogador, ele tá com aquele time dele ali. Ele tá trocando muito pouco, ele não tá fazendo experiência. Ele tá entrando com o time para ir até o final. Eu acho que é um pouco isso.
Eu concordo bastante com o que disse o Fabiano. Eu acho que o América tem que entrar no Campeonato Mineiro. Independente dessa coisa toda, o América tem que entrar com muito mais apetite para vencer o Campeonato Mineiro do que Cruzeiro e Atlético, porque o Campeonato Mineiro para eles vale menos do que para a gente. Isso é um fato. Para a gente, para a nossa resistência nessa rivalidade interna, que é muito importante que a gente consiga vencer o Campeonato Mineiro, que é um campeonato possível da gente disputar, e é um campeonato que normalmente eles deixam em segundo plano. Então a gente tem mais condição de se concentrar no Campeonato Mineiro. Sobre servir de parâmetro ou não, eu entendo que os resultados às vezes não indicam tão bem o que vai ser da equipe no segundo semestre. Ou seja, vencer um Campeonato Mineiro não necessariamente indica que estamos preparados para a Série A ou para a Série B. Para a Série B até mais, que é mais próximo o nível de competitividade da Série do Campeonato do Regional, do Campeonato Estadual. Mas para uma Série A fica mais complicado. Mas o desempenho dentro de campo, esse sim dá para fazer um parâmetro. É claro que tem que se levar em consideração o fato de que a URT demonstra pouca resistência, por exemplo, a URT e as outras equipes do Campeonato Mineiro, mas dá para se ter uma noção. A gente está conseguindo ter uma boa noção, por exemplo, nesses seis primeiros jogos, de que o nosso ataque, o nosso sistema ofensivo tem tudo para conseguir render. E se está rendendo bem no Mineiro, dá para se projetar, claro que a dificuldade vai ser diferente, mas dá para se projetar que esse ataque pode se acertar também com os adversários. Já a defesa, se tem tomado gol constantemente para equipes do interior, já é um ponto de atenção, já liga um sinal de alerta. Então, o Campeonato Mineiro ele não é aquela coisa assim, batido o martelo. Foi bem no Mineiro, vai bem no segundo semestre. Foi mal no Mineiro, vai mal no segundo semestre. Não é tão 2 mais 2 são 4. Mas eu acho que dá para pegar alguns indícios ali, dá para pegar algumas tendências ali e verificar, dá para apontar bem para o segundo semestre. Para outra coisa que eu acho que o Mineiro funciona bem também, é para definir quais posições precisam ser reforçadas para a Série B, para o segundo semestre. Hoje mesmo a gente falou aqui sobre a questão da lateral direita, que de lateral experimentado mesmo só tem o Leandro Silva, que não está funcionando muito bem. Então acho que o Mineiro serve para dar esse alerta aí. Olha, para o brasileiro provavelmente vamos ter que colocar uma sombra ali no Leandro Silva para ver se a coisa engrena. Então para essas coisas, eu não descarto o Campeonato Mineiro. Tem muita gente que pensa que ele não serve para nada. Para mim ele serve, para o América ele serve muito em questão de rivalidade e também serve para ser um parâmetro guardadas as proporções, mas ele serve sim de um parâmetro para a Série A ou para a Série B. Henrique, tá de volta? O Henrique não tá não. Então acho que hoje nem vai ter muito debate, né, Sérgio? Porque as nossas opiniões estão bem próximas. Você quer comentar mais alguma coisa sobre isso aí?
Eu acho que eu tô discordando um pouco mais de vocês dois, mas não Sim. é uma briga assim, não. É porque, claro que o Mineiro vai servir para você ajustar algumas peças para depois julgar a Série B, claro que vai. Igual fazer vários amistosos ajuda a se preparar para algum campeonato mineiro, que seja, por exemplo, ou algum outro campeonato que você vai Sim. fazer. Por quê? Porque você vai dar ritmo de jogo, você vai ver como é que a equipe está se comportando, está fazendo ter conjunto, e isso vai. Mas não são. Não é uma competição que tenha um nível de competitividade mesmo que precisa. Só você ver que não tem nenhum time do interior aí que está na Série B. É, quem que está na C? Se tiver, vai ter dois ali na C e tal. Então, é um nível muito mais fraco.
Na C, acho que só o Boa.
Aí, pois é. Então, vai ser um nível muito mais fraco. É, se a gente conseguisse fazer com que o campeonato fosse mais forte, ele seria mais importante. É isso que eu quis dizer.
Sim, com toda certeza. Mas você acabou de voltar.
Ou não.
Seu áudio tá muito ruim, Henrique. Tá muito ruim, tá dando... Tá picando, não tá legal não. Com certeza, quando o Boa, por exemplo, tava na Série B, teve um ano que o Boa tava na B, e eu acho que Tupi na C, já dá um nível um pouquinho melhor. E o que eu tô sentindo falta também é que equipes tradicionais, equipes que costumavam ser mais cascudas no Campeonato Mineiro, o RT, Caldense, Tupi, basicamente essas três que sempre davam um trabalho legal, esse ano estão mal pra caramba. Esse ano não tão, o próprio Vila também tá tomando sacode pra todo mundo. Então, acho que esse ano especificamente tá servindo um pouco menos. É. O Léo Baltazar tá dizendo aqui que a Tombense também tá na C. Eu acho que esse ano tá um nível um pouco melhor, um pouco pior, aliás. Mas mesmo assim eu vejo como um bom laboratório, eu vejo como importante ainda pra gente na questão da nossa rivalidade interna, e eu vejo também como importante para preparar para a Série B. E querendo ou não, a gente ainda sai em vantagem com algumas outras equipes, porque a gente disputa o Campeonato Mineiro, que tem o Campeonato Paulista, que tem um nível bem legal, e depois do Paulista eu acho que está no mesmo bolo ali, o Mineiro, o Carioca, talvez ali o Campeonato Paranaense, o Campeonato de Santa Catarina, nível legal também. Só que na Série B a gente vai enfrentar muitas equipes de campeonatos estaduais sofríveis. Então, o Mineiro acaba nos dando alguma noção ali de a gente acaba entrando para a Série B, talvez até um pouco mais preparados do que times, por exemplo, o São Raimundo, o CRB. Esses times, sim, eu acho que não tem a menor base. O campeonato regional deles, o campeonato estadual deles, não serve de base para a Série B mesmo. O América ainda consegue ter um campeonato um pouco mais próximo do nível da Série B. Fabiano, tá muito calado aí.
Fabiano.
Opa. Então, eu acho sim, eu acho que esse Mineiro vai se assemelhar muito com a Série B. Vai estar, até porque a Série B a gente tem uns quatro concorrentes ali, Vitória, Sport, Curitiba e Guarani, né?
Isso.
Eu acho que são os quatro aí que vão estar disputando bem com a América o título. Acho que subiu, a América sobe. Sem grandes problemas com esse time que tá aí, o que a gente vai ter que ver é título. Eu acho que eu fico mais confiante com o brasileiro, com o América, com o Givanildo, com essa coisa toda, do que com o mineiro. E eu acho que o América vai entrar bem no brasileiro. Eu ainda vejo o América no limbo. O América é muito bem para a Série B.
Isso.
Ele não sabe jogar uma Série A, então ele fica no limbo ali. O dia que ele aprender a jogar a Série A, ele fica lá.
Sim, sem dúvida. É o que a gente mais fala aqui.
Nos últimos comentários aqui, o José Alves Aguiar manda que para ele o Mineiro tinha que ser sub-23. O Léo Baltazar manda que a Tombense também está na Série C. E a Alicia Gomes manda que o Campeonato Mineiro é importante sim. Se não fosse, o nosso orgulho de ser Deca iria para o ralo. Ser Deca é ser o melhor de Minas. Tem isso também, né? A gente gosta de se posicionar como Deca campeão, então nada mais justo do que valorizar o Campeonato Mineiro. Lucas Caetano de Leucas manda aqui que a diferença do Mineiro do América desse ano para os outros é que aparentemente esse ano já montamos o time da B já para o Mineiro. Faz
Será?
Sentido?
Em outro...
Sim, sim. Eu acho que 80% já foi montado no início do ano dessa vez. Para ajustes nessa janela aí entre o Mineiro e a Série B. Você acha que não, Sérgio? Você acha que ainda vai ter muita mexida no elenco?
Não sei. Eu não tenho, não tô é só com essa certeza de vocês. Eu ainda quero ver os testes mesmo que a gente tem que passar, que o primeiro é domingo contra o Cruzeiro.
Eu acho que até pelo próprio desempenho do América. Se não me engano, o Campeonato Mineiro do ano passado foi pífio com os times pequenos. Sim. 2016 também foi pífio. O América classificou assim no último lugar, eu acho.
E mesmo assim ganhou o Mineiro, então...
Pois é, mas...
Não sei.
Tava com aquele time ali, sei lá. E é isso que me dá um ânimo pro Mineiro. A gente tava com um time bem pior, ainda conseguiu ganhar de um Atlético bem mais forte que é hoje em dia.
Eu vejo duas coisas diferentes, Sérgio. Uma coisa é, se o América montou o time no início do ano, pensando em que esse elenco, 80% desse elenco vai ser o elenco do ano... e eu acho que isso aconteceu. Outra coisa é, se a avaliação ao final do Campeonato Mineiro for de que a coisa não andou, não funcionou, e aí essa equipe precisar ser reformulada para a Série B. Aí é algo mais de emergência. Eu acho que o América montou
o Alisson
75% dele ser o elenco da Série B. Se isso vai acontecer ou não, depende muito do desempenho no Mineiro. Mas eu acho que vamos ter ali algumas mudanças na parte defensiva, que é o que tem mostrado que não está desempenhando bem. E na parte ofensiva, sou capaz de apostar que se o América contratar, é mais um meia ofensivo. E olhe lá, viu? Contrata mais que isso, não.
Tá, eu acho que você está sendo ingênuo, na minha opinião. O América sempre monta um time no início do ano e testa ele no Mineiro. E depois, caso precise, vai ajustando e tal. Se esse time montado no início do ano é um desastre, esse ajuste vai ser maior no meio do ano para a Série B, para o outro campeonato que vai. Se esse time no início do ano funciona bem, esse ajuste vai ser mais pontual e tal. É isso, mas depende do resultado e não do pensamento, vou montar o time quase todo. Não, se aquelas peças funcionaram.
Então vamos dar uma polemizada aqui, Sérgio. Se aquele Mineiro de 2016, já que o América ganhou, será que aí pensaram, pô, o time tá pronto pro brasileiro? Não teve aquele ajustezinho ali e tal, aqui, né?
Então, reza a lenda, e eu não sei da veracidade disso, de que quiseram reforçar o time no final do Mineiro e falaram, não vai reforçar, porque senão vai atrapalhar esse time que está unido, empolgado para ganhar o Mineiro. E aí, quando foi reforçar para o brasileiro, já tinha perdido algumas coisas e tal, e não conseguiu se reforçar de forma. Não sei a veracidade disso. Mas sem dúvida aquele time era fraco e foi muito mais na raça vencer aquele título, né?
Sim, com certeza.
E aquele talvez seja o último ano, esse talvez seja o ano que nos deixa com a pulga atrás da orelha com esse negócio do Mineiro servir como base, né? Porque aquele ano a gente foi campeão e no Mineiro, no brasileiro, a nossa atuação foi terrível.
Mas era Série A, né? Série A é diferente de Série B, então...
Sim, sim. Mas já no ano passado, por exemplo, o nosso desempenho no Mineiro não foi tão bom. O América reformulou para o brasileiro e na Série A o América ficou por um triz de conseguir a permanência.
Sem dúvida.
Eu acho que tem que tudo, essa questão de campeonato regional, tem que levar em consideração que a análise não pode ser tão fria e tão focada só em resultado, mas dá para se ter uma boa noção. Quando se avalia o desempenho dos jogadores, o desempenho da equipe, dá para se ter uma boa noção, sim. Discussão encerrada, então. O Henrique mandou aqui que ele não consegue falar no microfone por agora, aconteceu algum problema lá, mas que ele está a postos para finalizar o programa aqui, porque ele precisa finalizar, porque ele que criou o Hangout, não é isso, Sérgio?
Isso, vamos só dar as últimas notícias aqui e a gente fecha. Ele pediu para avisar aqui, ó, dia 16 de fevereiro, o América Locomotiva vai fazer a seletiva para os times feminino e masculino de flag 5x5. Não me pergunte o que é flag 5x5, tá? Só estou dando a notícia. Mas dá para acessar e se inscrever pelas mídias do América Locomotiva, como, por exemplo, o Twitter. É @AFCLocomotiva, beleza?
Essa próxima partida agora contra o São Raimundo é quarta-feira?
Quarta-feira, 9h30 da noite, lá em Boa Vista.
Ao que parece, não tem transmissão de TV nenhuma, né?
Não tenho a mínima ideia. Mas não deve
não
ter, né?
Não tendo transmissão, gente, não teremos programa, porque não tem como falar daquilo que a gente não vê.
Mas... A não ser que a gente consiga um correspondente lá em Boa Vista, né? Você que é ouvinte do Decadente, tá aí em Boa Vista, vai lá no jogo, assiste e vem participar com a gente, que aí você conta como é que foi o jogo.
Sim, mas a princípio, então, não teremos programa no meio da semana. A gente volta na... O domingo o jogo é 4 horas ou 5?
Deve ser 5, mas aí... Né? Mas a gente vai fazer na segunda-feira, né? Me ajuda aí.
Eu acho que o horário de verão...
Aí a gente faz na segunda-feira.
Acho que o horário de verão acaba domingo. Esse jogo deve ser 4, viu?
O jogo deve ser 4.
Eu acho que é 4 horas.
Se for... A gente dá notícia aí nas redes sociais, no nosso grupo, mas o próximo programa, muito provavelmente, então, vai ser o programa falando da nossa vitória, se quiser, contra o Cruzeiro no domingo. Beleza? Estamos finalizados? Temos um programa?
Temos um programa. Pode desligar aí, ô Henrique.
Henrique...